Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Júlio Oliveira e este é o podcast Legislação de Trânsito Comentada. Hoje nós vamos tratar sobre normas gerais de circulação e conduta, que é o capítulo 3 do CTB. Na verdade, o episódio passado já tratou do capítulo 3 do CTB, porque nós conversamos sobre vias terrestres e vias terrestres fazem parte do conteúdo do capítulo 3, mas como é um tema diferente em relação ao resto do capítulo, nós optamos por fazer um episódio primeiro sobre vias terrestres e depois seguir com uma série de episódios sequenciais, esses sim tratando sobre normas gerais de circulação e conduta. Em primeiro lugar, nós vamos tratar das regras mais genéricas sobre circulação que estão elencadas no CTB. Estas regras são de observância obrigatória por todos os usuários das vias terrestres, sejam condutores de veículos automotores, condutores de veículos de tração animal, ciclistas ou mesmo pedestres. Essas regras estão inicialmente contidas no artigo 26 do Código de Trânsito. E a norma diz o seguinte: os usuários das vias terrestres devem 1. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. E 2. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer tipo de obstáculo. Então, o artigo 26, ele trata inicialmente de condutas que, independente da condição do usuário da via terrestre, essas condutas precisam ser observadas, que são o quê? Não constituir perigo ou obstáculo ao trânsito de veículos, pessoas ou animais, ou ainda causar danos a propriedades, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso. Então, independente da posição do usuário, né, na utilização das vias terrestres, as condutas contidas no artigo 26 são de observância obrigatória. Outro artigo em que a observância independe da posição do usuário é o artigo 50, que ele diz o seguinte: o uso das vias laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, sobre o que o artigo 50 está se referindo? Ele está se referindo as faixas de domínio das vias rurais, estradas e rodovias. E o que são as faixas de domínio? As faixas de domínio são as superfícies lindeiras às vias rurais, delimitadas por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Para ilustrar, para facilitar, todos nós, quando transitamos por uma rodovia, por exemplo, nós percebemos que ao lado da rodovia, após o acostamento, existe uma faixa de terreno que costuma estar preservada, inclusive com mata, geralmente, muitas vezes, e depois dela que vem a cerca das fazendas. Por que que isso acontece? Por que que sempre tem uma área depois das pistas de rolamento e dos acostamentos das rodovias, por exemplo? Porque essa faixa constitui a faixa de domínio, que a faixa de domínio é contada do centro da rodovia até uma quantidade de terreno que é definida em lei. Então, o artigo 50 está se tratando desse local chamado faixa de domínio. Então, qualquer uso ou edificação na faixa de domínio tem que ser autorizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. E essa previsão aí do artigo 50 também depende de qualquer qualidade específica do usuário da via terrestre. Concluídos esses esclarecimentos sobre as normas gerais de circulação e conduta que independem da posição do usuário da rodovia, das vias terrestres, melhor esclarecendo, nós vamos tratar agora das normas gerais de circulação e conduta sobre veículos em geral. E eu costumo dizer que existem três regras de ouro da circulação de veículos nas vias terrestres, que são as normas básicas, mais básicas, sobre circulação de veículos. Então, conversando um pouquinho sobre as regras de ouro da circulação de veículos pelas vias terrestres, nós vamos tratar primeiro do artigo 27, que ele diz o seguinte: antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, o que essa primeira regra de ouro nos diz? Que cada condutor, antes de ingressar às vias, ele precisa verificar algumas coisas. E o que que ele precisa verificar? A existência e as boas condições dos equipamentos de uso obrigatório. Então, relembrando, o Código de Trânsito estabelece, e o CONTRAN também, por resolução, define quais são os equipamentos obrigatórios para cada tipo de veículo. Então, antes de ingressar às vias, os condutores precisam verificar a existência e as boas condições dos equipamentos obrigatórios do seu veículo, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. E é interessante verificar que existe uma infração de trânsito para cada conduta abordada aqui no artigo 27, que existe a infração de trânsito quando o veículo possui o equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante, bem como existe uma infração de trânsito pela falta de combustível. Ficar sem combustível também é uma infração de trânsito. Então, essa seria a nossa primeira regra de ouro. A segunda regra de ouro, ela está no artigo 28, que diz o seguinte: o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, o artigo 27 falava de condutas que o condutor deveria ter antes de ingressar às vias, e já o artigo 28 trata de uma conduta durante a utilização das vias terrestres, que é o quê? A todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis. E também configura infração de trânsito a inobservância do artigo 28. E essa infração de trânsito é o artigo 169 do Código de Trânsito, que trata como infração de trânsito dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. É uma infração leve com penalidade de multa. Nós vamos observar que existe uma relação direta entre as normas gerais de circulação e conduta e as infrações definidas no CTB. Até por lógica, né? A infração é a inobservância de uma norma determinada no código, geralmente como norma geral de circulação e conduta. E, por fim, a terceira regra de ouro que nós apelidamos aqui, é a que está contida no artigo 29, parágrafo 2º. E a norma diz o seguinte: o trânsito de veículo nas vias terrestres, aberta à circulação, obedecerá às seguintes normas. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incomunidade dos pedestres. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o próprio CTB estabelece uma hierarquia na responsabilização. Então, por exemplo, um caminhão, ele tem responsabilidade sobre um automóvel. O veículo maior tem responsabilidade sobre a segurança do menor. Todos os veículos motorizados têm responsabilidade sobre os veículos não motorizados. Então, todos os veículos automotores possuem responsabilidade sobre o ciclista que está no veículo não motorizado. E o código define, no artigo 29, parágrafo 2º, que todos são responsáveis pelo pedestre. Por quê? Porque o pedestre é o usuário da via numa situação de maior vulnerabilidade. E com isso, nós concluímos os três artigos do CTB sobre circulação de veículos que tratam de condutas mais gerais e que nós apelidamos como as regras de ouro da circulação de veículos pelas vias terrestres. Continuando a conversa sobre as normas gerais de circulação e conduta sobre os veículos em geral, nós temos o artigo 29, que ele traz um conjunto, né, de condutas que precisam ser observadas para regular o trânsito de veículos. E o artigo 29, ele diz o seguinte: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, a circulação pelo lado direito da via é a regra, ok? O resto é exceção, devidamente regulamentado e sinalizado no código ou na sinalização viária. 2. O condutor deverá guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, como relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e das condições climáticas. O inciso 2, ele fala sobre a distância lateral de segurança, a distância de segurança, tanto lateral quanto frontal, que o condutor deve sempre observar a distância de segurança lateral e frontal dos veículos que estão ao seu redor. 3. Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, num cruzamento em que um dos fluxos é proveniente de rodovia, quem está transitando na rodovia tem preferência de passagem. Outro caso é em rotatória. Quem está circulando pela rotatória tem preferência de passagem. E por fim, a norma geral é que quem vier pela direita do condutor tem preferência de passagem num cruzamento. Então, você, por exemplo, está num cruzamento em que um dos fluxos não é rodovia nem rotatória. Como vai saber quem tem a preferência? Terá preferência quem estiver do lado direito do condutor. Inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento de veículos mais lentos de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então, nós temos um exemplo quando uma pista tem, por exemplo, duas faixas. A faixa da direita é destinada aos veículos mais lentos de maior porte, e a da esquerda. A da esquerda é destinada à ultrapassagem e aos deslocamentos dos veículos de maior velocidade, ok? Inclusive, não dar passagem, né, estando na faixa da esquerda, é uma infração de trânsito. Por quê? Porque os veículos mais lentos, obrigatoriamente, precisam estar na faixa da direita. O inciso 5 diz: O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, o trânsito de veículo sobre passeio, calçada e acostamento só pode se dar pelo tempo e, quando necessário, a entrada e saída de imóveis ou áreas especiais de estacionamento, ok? Inciso 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem respeitadas as demais normas de circulação. Quais são os veículos precedidos de batedores? Os batedores, eles geralmente fazem o transporte de autoridades, ok? Ou fazem o transporte de cargas superdimensionadas. Essas cargas superdimensionadas também possuem batedores. E esses veículos, essas situações em que há necessidade de a utilização de batedores, esses veículos têm prioridade de passagem, mas respeitando as demais normas de circulação. E, por fim, o inciso 11 diz que os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas também as normas de circulação. Ou seja, é um cruzamento em que há uma linha férrea em um dos fluxos. Essa linha férrea, área para deslocamento de veículos sobre trilhos, tem preferência de passagem sobre os demais. Inclusive, existe uma sinalização específica sobre linhas férreas, né, para indicar que ali é um cruzamento com uma linha férrea e que esse fluxo tem prioridade sobre os demais veículos. Pois bem, pessoal, essa então é o conteúdo que nós iríamos tratar nesse nosso episódio, que nós temos como primeiro episódio especificamente sobre as normas gerais de circulação e conduta. Nesse episódio, nós tratamos das normas gerais que versavam sobre todos os usuários das vias e também sobre as normas gerais sobre veículos. Nos próximos episódios, nós vamos tratar de condições mais específicas, como veículos de socorro, ultrapassagem, imobilização, veículos de duas rodas. E então, o capítulo 3, ele é longo, ele é um pouco extenso, trata de muitas situações diferentes, e nós optamos fazer didaticamente separado cada episódio do nosso podcast tratando sobre normas gerais de circulação e conduta para que a aquisição do conhecimento fosse mais produtiva. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Nós terminamos aqui mais um episódio do podcast Legislação de Trânsito Comentada. Eu sou o professor Júlio Oliveira. Convido mais uma vez todos a nos seguirem nos nossos perfis do Instagram, que é prof.julioliveira, tudo junto, e resoluções_do_contran. Lá vocês também encontrarão muito material, muito conteúdo sobre legislação de trânsito, que será muito útil a todos. Um forte abraço e até o próximo episódio.